o médico sanitarista, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e ex-ministro da Saúde, Dr. José Gomes Temporão. Dr. Temporão, bom dia.
Muito bom dia a todos que nos escutam nesta manhã.
Ah, muito obrigado por nos atender. Bom, primeiro a sua percepção, se o senhor imaginava que lá atrás nós poderíamos atingir essa marca de 500 mil mortos, visto claro que a pandemia ainda nos oferece, até hoje nos oferece uma série de dúvidas, né, de desafios para serem esclarecidos.
É, sem dúvida, é uma marca muito triste, né? Acho que o país está de luto, é uma tragédia. E todos nos perguntamos, acho que todos nós brasileiros nos perguntamos, poderia ter sido diferente, né? Ou realmente uma doença tão agressiva, uma doença tão complexa, apesar de tudo que pudéssemos ter feito, não teríamos como ter feito diferente, né? A minha visão, a minha da saúde pública brasileira, é que sim, nós poderíamos ter feito diferente. Primeiro, porque a saúde pública brasileira é de alta qualidade e já enfrentou situações, não exatamente iguais, mas situações muito delicadas no passado, como a pandemia do H1N1 em 2009, a pandemia de Zika em 2015, 2016, com excelentes resultados, né? E havia uma expectativa, inclusive, eu posso te afirmar, uma expectativa nacional entre nós, internacional, de que o Brasil, por essa capacidade, pelo SUS, pela vigilância epidemiológica, por essa experiência, poderia enfrentar de maneira altiva e competente essa tragédia. Mas o que aconteceu desde o início, né? Você não muda dois ministros da saúde em um mês, em abril do ano passado, impunemente. Dois ministros que vinham tentando dar uma orientação, uma lógica baseada na ciência e na saúde pública. E você não enfrenta uma situação dessa com competência sem ter liderança. Esse é o aspecto central. Liderança, coesão, coordenação, harmonia. Na verdade, o governo federal, o presidente da República, apostou desde o começo num outro caminho. A CPI está desvendando isso, né? Um caminho muito perigoso, que é o caminho da ruptura do federalismo, ou seja, União, Estados e Municípios, cada um foi para um lado. Houve perda de coesão, portanto. Houve ausência de uma política de comunicação, uma estratégia de comunicação, de peso cotidiana, orientando, educando, informando. Com isso, nós perdemos a inteligência epidemiológica. Cada governador, cada prefeito se viu sozinho, tendo que manejar uma situação tão complexa. Testamos pouco. E os números estão aí. Veja que um estudo feito pela Fiocruz levantou que no ano passado 80% dos brasileiros que foram entubados morreram. E 50% dos que foram internados em uma UTI vieram a falecer. Ora, esses são índices muito acima de referências internacionais e até de referências nacionais de bons hospitais, de bons centros médicos brasileiros, né? Então, o que nós assistimos, assim, perplexos, foi, na verdade, o presidente assumir a liderança de um movimento de deseducação permanente da sociedade, questionando as vacinas, né? Não use máscaras, não mantenha distanciamento. E tudo isso, quando você vai somando, né, se expressa nesse número dramático. Então, o Brasil errou feio em todas as dimensões. E eu destacaria a grave omissão no sentido das vacinas. Por que eu me refiro a isso? Todos nós sabíamos, desde o início do ano passado, que só sairíamos dessa situação com vacina. Por quê? Pelas características da doença. Né? E pelo fato de que até meados do ano passado, já em julho, agosto, já tínhamos evidências de que esses medicamentos divulgados pelo próprio presidente, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, não funcionam, simplesmente não funcionam, né? Então, deveríamos ter criado, na verdade, uma grande mobilização junto com a ciência e saúde pública de prospecção do que estava sendo desenvolvido. Nós tivemos ofertas, né? A documentação já está aí disponível para compra de vacinas e rejeitamos, né? Só em dezembro o presidente admitiu que ia ter que comprar as vacinas do Butantan. Então, quando você vai somando todas essas dimensões, né, ruptura do federalismo, ausência de um plano de comunicação, projeto de deseducação é o que a professora Deise Ventura da USP chama a atenção. Na verdade, o governo federal optou por um caminho, outro caminho, de tentar expor a população brasileira ao vírus, buscando a tal imunidade de rebanho. Nós estamos vendo o resultado. 500 mil mortes, já projetamos, inclusive, para setembro, viu? Se a vacinação continuar no ritmo que está, a conta-gotas, porque até agora nós só temos 12% da população que tomou duas doses, já vamos chegar a 700 mil mortes em setembro.
Doutor Temporão, o senhor toca num ponto que tem gerado, claro, muita controvérsia, que é a dita imunidade de rebanho. Ficou claro lá desde o ano passado, há mais ou menos um ano, que o deputado Osmar Terra, hoje tido como uma espécie de ministro paralelo do governo, defendia essa imunidade de rebanho como com a contaminação em massa das pessoas e não pela vacinação. Até dizia que a vacina, quando chegasse, seria desnecessária porque as pessoas já estariam imunizadas. Esse é, na sua avaliação, o grande erro do governo em matéria de aposta do que aconteceria com o vírus?
Eu acho que esse é o erro, digamos assim, que sintetiza uma visão macro. E quando você soma isso, o comportamento irresponsável do presidente público, aí em todos os vídeos, né, de maneira reiterada, sem usar máscara, causando aglomeração, deseducando, dizendo que medicamento A, B ou C funciona, isso cria uma falsa segurança na população. Nós estamos vendo os estarrecidos, por exemplo, casos de agressões de cidadãos que se recusam a usar máscaras ao entrar no estabelecimento comercial, agredindo, inclusive, funcionárias do sexo feminino. Está documentado. Ora, isso nada mais é do que o espelho do comportamento do presidente, né? Tem um comportamento que se revelou absolutamente insustentável, né? Então, quando você vai somando isso tudo, é perceptível, fica muito claro, e a CPI está chegando lá, né, que havia, sim, por trás, contra a ciência, contra a saúde pública, uma outra visão, um outro diagnóstico. Esse outro diagnóstico deu origem a uma outra política, que não teve nada a ver com ciência, que não teve nada a ver com saúde pública, né? E essa outra política que nos trouxe essa situação. A vacinação, apesar de o governo afirmar que o Brasil é o quarto país do mundo em número de doses, mas na proporção de população protegida está lá em 70, 75. Né? Por quê? Porque nós só protegemos com duas doses, até agora, apenas 12%. Nós poderíamos ter feito diferente na vacinação totalmente. O PNI tem condições de vacinar 2 a 3 milhões de pessoas por dia. Nós estamos vacinando aí uma média, se você fizer uma média de janeiro, quando começou a campanha de vacinação até agora, dá pouco mais de 500 mil pessoas vacinadas por dia. Né? E por quê? Porque não temos vacina. E não temos vacina por quê? Porque o governo chegou à conclusão de que a gripezinha ia passar rápido e ela ia se resolver como outras viroses respiratórias se resolvem. Mas você ouviu isso de quem? De médicos, sem experiência em ciência, não são cientistas. Né? Uma coisa é cientista, uma coisa é médico. Médico tem a prática clínica. Né? Inclusive médicos que querem prescrever para a sociedade soluções terapêuticas em cima da sua experiência pessoal. Ora, isso é um grave erro do ponto de vista da ciência, né? Você tem um viés aí que coloca limitações, né, a essa capacidade de acertar. Né? Para acertar, a ciência tem que dizer, né, testei, retestei, fui criticado e as evidências são essas. Jogaram as evidências na gaveta, as evidências foram jogadas às favas e esse resultado trágico está aí. Agora, a CPI, ela tem que ser didática, pedagógica e apontar os culpados e que eles paguem pelo que fizeram com o país e com a população brasileira.
Tá. Doutor Temporão, tem um outro aspecto da vacina que é interessante. Nós sempre tivemos, na história recente brasileira, nós tivemos boas adesões ao programa vacinal. Né? Sempre que tem campanha de vacinação, o brasileiro, de uma forma geral, adere com índices muito expressivos. No entanto, em algumas regiões do país, em algumas faixas etárias, há muita resistência ainda. Ao que o senhor atribui isso? Se fala assim, a vacina foi desenvolvida, tem muitas dúvidas, a vacina foi desenvolvida de forma muito rápida. Claro, nós estamos meio uma pandemia, tinha que ser rápida. Pode causar efeito colateral. Bom, no caso da AstraZeneca Oxford, 7 casos em mais de 1 milhão de pessoas vacinadas. Mas, fundamentalmente, ao que o senhor atribui a ainda uma certa resistência em relação à vacina contra o coronavírus?
É, o Brasil sempre teve uma marca, viu? Uma marca muito positiva de adesão às campanhas de vacinação, né? Tem que lembrar do passado recente, num único dia o Brasil fazia 6 campanhas de vacinação contra a paralisia infantil, vacinou 15 milhões de crianças num único dia, né? Todos os anos a gente vacina entre 70 e 80 milhões de doses contra a influenza. As nossas coberturas vacinais, se você for olhar ao longo de décadas, se mantém muito alto, acima de 80%, 90%. Nos últimos anos, a gente vem notando isso, um certo decréscimo. É, o movimento antivacina no Brasil nunca foi forte. Ele é forte na Europa, ele é forte nos Estados Unidos, né? Mas no Brasil nunca foi forte, nunca teve esse espaço. Ele se fortaleceu exatamente a partir dessa postura do governo federal e do presidente. Então, a politização dessa questão, o questionamento de que, puxa, como é que a ciência conseguiu desenvolver em menos de um ano mais de uma vacina? Ora, esse é um feito a ser comemorado, é uma façanha incrível da ciência. Então, questionar essa questão, afirmar que é experimental. O presidente, outro dia, tem, sei lá, 2 semanas ou 3 semanas, de novo falou que é experimental, quando as evidências estão aí publicadas de que as vacinas estão reduzindo drasticamente o número de mortes e de casos em todos os países que estão aumentando a cobertura da população. Então, eu acho que há, de um lado, nos últimos anos, uma falta de investimento em campanhas de comunicação, de formação. Isso é muito evidente a partir de 2016. De outro lado, uma nova geração de pais que não viram as doenças que foram erradicadas exatamente por essas altas coberturas vacinais ao longo de décadas, sarampo, coqueluche, difteria, cachumba, paralisia infantil, sumiram. Por quê? Porque nós vacinamos a população todos os anos com altas coberturas. E essa politização absolutamente inconsequente e responsável nesse momento coloca que muita gente acredite no presidente e desacredite da ciência. E nós sabemos que nós só vamos sair dessa situação quando atingirmos uma cobertura vacinal importante. O que, que seria isso? Temos que ter pelo menos aí metade, 50% a 70% do público-alvo com as duas doses. E pelas projeções, isso só será alcançado em dezembro. E até lá, quantos mais morrerão? Então nós temos que analisar, de um lado, por que, que não garantimos no ano passado o número de doses suficiente para que o Brasil protegesse sua população? E dois, por que, que se mantém essa postura absolutamente irresponsável de questionar as vacinas quando todo mundo sabe que funcionam, são seguras e é a única saída para enfrentarmos e reduzirmos drasticamente o número de casos, o número de mortes?
Doutor Temporão, se o número de pessoas que não se vacinar por opção, porque não acredita na vacina, porque teme efeitos colaterais, por todos esses motivos que o senhor citou, for muito expressivo, há o risco de nós continuarmos nesse pesadelo por mais tempo do que os outros países e de não conseguirmos sair dessa situação crítica que o Brasil vive, porque os vacinados não estarão protegidos, já que um número muito expressivo deixou de receber a vacina?
Seria em tese, mas eu não acredito que isso aconteça, né? Eu acho que o percentual da população brasileira está se recusando a vacinar é pequeno em relação ao montante da população. O que eu percebo, acompanhando a realidade aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, e pela leitura, pelo que a mídia publica, estudos estão sendo feitos, há sempre uma grande adesão da população às campanhas de vacinação, mesmo nesse contexto adverso. Então, não creio que o nosso principal problema nesse momento seja a rejeição de parte minoritária, expressivamente minoritária da população às vacinas. O nosso grande problema é que não temos vacinas. E não teremos vacinas, pelo jeito, suficientes para podermos reduzir drasticamente e rapidamente o número de casos de mortes. Então, essas projeções que eu me referi de 700 mil mortes até setembro da Universidade de Washington, infelizmente, acho que vão se realizar.
Tá. O senhor falou aí na troca sucessiva de ministros da saúde. Nós temos agora já há alguns meses um ministro, Marcelo Quiroga, que bem ou mal vem batalhando pela agilização da compra da vacina, quando se manifesta, defende sempre o uso de máscara, claro que é elementar isso, mas diante de toda a circunstância nós precisamos lembrar disso, né? Defende o uso de máscara, defende o distanciamento entre pessoas, é contra aglomerações. tem uma postura um pouco diferente. O que, que o senhor está achando dessa mudança de rumo? Foi uma mudança de rumo suficiente para tentar ajustar melhor as coisas no Brasil?
Sem dúvida foi uma mudança de rumo, uma mudança de postura. Mas a posição do ministro Queiroga é muito difícil, né? Porque ele tem que, de um lado, seguir a consciência dele, o preparo dele, ele é um médico, ele presidiu uma sociedade de cardiologia, sociedade brasileira de cardiologia, né? E de outro lado, atender ao seu chefe, que é o presidente da República, que o tempo todo o atrapalha, e o tempo todo diz exatamente o contrário do que o ministro diz. Então, hoje ele é uma espécie de equilibrista, tentando equilibrar em cima de uma bola, com um pé só, em cada mão, um monte de coisas, né? De um lado, as evidências da ciência e da saúde pública, e de outro lado, tentando segurar o negacionismo do presidente. É muito difícil, né? Então, eu diria que nós ainda estamos numa situação de fragilidade da Autoridade Sanitária Nacional. Por quê? Porque com o presidente mantendo essa postura de total ignorância, de total irresponsabilidade, não há ministro que consiga se equilibrar nessas contradições. Fica muito difícil.
Que medidas práticas, doutor Temporão, ainda é possível se adotar para que esta profecia feita por alguns especialistas de que nós chegaremos a 700 mil mortos em setembro não se cumpra?
Bom, nós teríamos que, em primeiro lugar, ter um ministro que tivesse total autonomia, inclusive para montar sua equipe. A gente viu que ele não teve autonomia sequer para nomear uma pessoa para a Secretaria de Enfrentamento da Covid. É um ministro que não tem autonomia para demitir os negacionistas que continuam ocupando cargos estratégicos no Ministério da Saúde. Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo, nós temos que, então, retomar a inteligência e a liderança epidemiológica e fazer lockdown em várias regiões brasileiras. É a única maneira, isso está provado documentalmente, cientificamente, e quando a gente olha para o mundo, apenas os países que com harmonia, com liderança, com competência fizeram isso, saíram dessa situação. E terceiro, esse é o mais difícil, porque nós rejeitamos lá atrás a possibilidade de termos vacinas suficientes para atender a população brasileira. É tentar buscar desesperadamente mais doses e acelerar o processo de vacinação. Então, sem isso, fica muito difícil. Infelizmente, nós ficaremos pateticamente assistindo a estatística macabra todos os dias à noite nos jornais das TVs sobre o número de óbitos.
Doutor Temporão, eu tenho aqui a projeção de vacinas contratual de entregas pelo Ministério da Saúde. Os meses de julho, agosto e setembro, ou seja, o terceiro trimestre, prevê a entrega de 162 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. Tem uma projeção que, ao mesmo tempo em que em setembro nós poderemos atingir a triste, trágica marca de 700 mil mortos, também há a projeção de que em setembro boa parte da população vai estar vacinada. Quando o senhor acha, olhando aí sobre a perspectiva com a sua experiência, que nós teremos uma, digamos assim, dentro dessa previsão, a possibilidade de controle da pandemia no Brasil?
Olha, controle da pandemia, algum tipo de efeito da proteção da vacina e de redução, portanto, da circulação do vírus e, portanto, redução de casos e de óbitos, quando você atingir acima de 50% da população brasileira vacinada, ou seja, 110 milhões de pessoas já deveriam ter tomado. E a meta é alcançar mais de 70%. Né? Quando você protege com duas doses mais de 70% da população, com certeza essa redução virá de maneira expressiva. Nós já sabemos, inclusive, que possivelmente nós vamos precisar tomar dose de reforço contra essa doença anualmente, né? As pesquisas estão sendo ainda feitas, ainda não foram publicadas, mas é uma expectativa dos especialistas que é uma doença que veio para ficar e que, portanto, ela provavelmente vai ter que ser incorporada ao calendário de vacinação anual de todos os brasileiros.
Assim como nós nos vacinamos contra a gripe, vamos nos vacinar contra o coronavírus, né?
Exatamente. Então, o problema todo em relação a esses números que você falou, são 150, 160 milhões de doses até setembro. É a confirmação da entrega, porque nós estamos assistindo o tempo todo retardo na entrega por conta de atraso na envia do princípio ativo. Claro que com a entrada de mais doses da Pfizer, que são importadas, e com a entrada de doses da Janssen, que é a vacina de uma dose só, em quantidade expressiva, nós podemos melhorar, claro, essa situação. Então a nossa grande expectativa é que agora o Brasil pudesse ter tranquilidade, harmonia, unidade para enfrentar essa situação com a arma que nós temos, que é a arma mais poderosa, vacinar a população brasileira. E aí seria muito importante a sociedade, acho que a CPI está cumprindo um pouco esse papel, né? O presidente podia cuidar um pouco do Brasil e parar de falar besteira todos os dias pela imprensa, né?
Ex-ministro da Saúde, médico José Gomes Temporão, da Fundação Oswaldo Cruz, muito obrigado pela sua entrevista nessa manhã, um bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço para todos, um bom dia.
Muito obrigado.